Começando a sala virtual de hoje, o tema que nós vamos estudar no capítulo 14 é Amor na Família. E esse tema está dentro do livro que estamos estudando, Educar para o Amor Verdadeiro, explicando o pensamento de Sammy Amun sobre moralidade, família e sociedade. Eu já vou passar para a próxima tela, para a gente, como fazemos toda a sala virtual, podermos aí ver o conteúdo programático e ver como está avançando a nossa sala, né? Do lado direito que aparece aí na sua tela, em azul, grifado em azul, são os capítulos, todos os temas que nós já abordamos, que já foram abordados, o material está disponível, conteúdo também gravado e disponível para você acompanhar, para ter todo o conteúdo que já foi discutido aí na sequência. Do lado direito, nós hoje vamos adentrar numa nova parte ali, né? Como você vê grifado na tela, na parte 4 deste livro, com o título A Família como a Escola de Amor. No capítulo de hoje, como já comentamos, capítulo 14, nós vamos falar sobre o amor na família. É uma forma um pouco resumida, vocês vão perceber na sala de hoje que a gente vai lançar alguns conceitos de uma forma um pouco mais genérica, mas ao longo das próximas salas virtuais, vocês vão ver que os temas vão ser mais especificamente pontuados. Você observando ali no conteúdo, por exemplo, você vai poder perceber que na semana seguinte, na próxima sala virtual, a gente vai falar um pouco mais sobre amor filial, no capítulo seguinte será sobre o amor fraternal, no capítulo 17, já na terceira sala, será sobre o casamento, a bênção do matrimônio, o amor conjugal, e por fim, para fechar essa sessão da família como a escola do amor, a gente vai estudar o amor paternal, né? Os pais assumindo a imagem de Deus. Mas hoje, como eu falei, nós vamos falar bem resumidamente sobre o amor na família, alguns conceitos importantes para a gente entender a importância da família como essa escola de amor. Se nós estamos falando sobre educar para o amor verdadeiro, já discutimos outros temas relacionados e agora vamos construir dentro da estrutura da família um conceito mais claro sobre amor, como aprender, como experimentar, como poder vivenciar o amor a partir da estrutura familiar. Tá bom? Vamos avançando então para a próxima tela, como sempre fazemos também, aquela citação curta ali, um trechinho de Sammy Amun, nosso verdadeiro pai, sobre o tema que estamos abordando. Então o trecho diz o seguinte, acompanhe ali por favor. Somente a família ideal pode servir como bloco edificador do reino de Deus. Então você vê como está relacionado. Estamos falando sobre amor verdadeiro, já enaltecemos a importância do amor verdadeiro como instrumento através do qual podemos construir o reino dos céus. E a família é essa base, esse alicerce, esse bloco essencial, essa pedra fundamental sobre a qual nós aprendemos o amor e, obviamente, sobre o qual nós também edificamos o reino de Deus, o reino de amor verdadeiro, o reino de Deus. Ok? Avançando já para a próxima tela, agora nós vamos fazer como sempre, né? Vamos fazendo a leitura aí e vamos discutindo, tá bom? A família é o meio primário através da qual a maioria das pessoas aprende sobre amor. Ou pelo menos, né, já fazendo um parênteses de cara, né, deveria ser, né? A gente está afirmando que a família é o meio primário, é o primeiro passo, a primeira experiência que se tem do amor na nossa vida. E deveria ser essa escola primária, né, que vai nos dar uma concepção, uma visão bem clara sobre amor verdadeiro. Seguindo o texto, Martin Luther King disse, como faz o Reverendo Moon também, que a família é a escola do amor. Cultivar amor verdadeiro ao longo de uma vida envolve estabelecer relacionamentos amorosos e uma família. A família contém uma dose dupla em uma vida de amor. A família de origem de uma pessoa a cultiva em amor como um filho e um irmão, conduzindo para o seu desenvolvimento e maturidade pessoal. Então, ele ou ela segue para cultivar em uma nova família como um cônjuge e também através dos seus filhos. Todas estas experiências educam uma pessoa no amor verdadeiro. Bem resumidamente, você viu que ele passou ali rapidinho, dando uma pincelada sobre as quatro grandes realidades do coração que são possíveis experimentar dentro do escopo, dentro da estrutura familiar. Ele falou ali, né, a nossa primeira experiência como filho, depois aí vem os irmãos, já é uma relação fraternal, depois no crescimento, no desenvolvimento, no amadurecimento pessoal, ele vai adentrar na esfera da sua própria família quando ele se casa, né? Ele ou ela vai constituir uma família como um cônjuge e a partir desse relacionamento conjugal vem os filhos. Então, todas essas experiências do amor nas suas nuances, né, amor filial, amor fraternal, amor conjugal e amor paternal, todas elas são experimentadas para a educação de uma pessoa no que diz respeito ao amor verdadeiro. Muitas tradições religiosas e morais equiparam os relacionamentos honrosos e amorosos na família com um modelo para o relacionamento correto de uma pessoa com Deus. No Talmud, por exemplo, está escrito: quando um homem honra o seu pai e sua mãe, Deus diz: eu considero isto como se eu tivesse habitado entre eles e eles tenham me honrado. Jesus também encorajava os seus discípulos a pensar sobre Deus como um pai amoroso e se relacionar com ele assim. Essa é a grande inovação, a grande revolução que o cristianismo trouxe para a gente, o evangelho, as palavras, os ensinamentos de Jesus, porque ele traz essa concepção de Deus não um senhor, não um juiz, não um criador apenas, mas principalmente a característica paternal, essa característica de amor paternal que nós passamos a experimentar Deus, experimentar em Deus através de Jesus. Seguindo ali, ele diz assim: Confúcio também afirmou sobre isso: seguramente o comportamento adequado em relação aos pais e irmãos mais velhos é o tronco da bondade, e piedade filial é a raiz de todas as virtudes. Então, esses sentimentos são ecoados em todas as grandes e principais religiões do mundo atual: o hinduísmo, o budismo, o xintoísmo, o islamismo, crenças africanas, nativas americanas tradicionais, enfim, todas elas dão como referência para a experiência do amor, para o aprendizado do amor, para o crescimento do amor à família, como essa base, como esse alicerce, tá bom? Vamos avançar então para a próxima tela? Vida familiar pode ser vista como uma vocação para crescer, para estar mais perto de Deus e permiti-lo se manifestar e habitar no amor verdadeiro. Como o mestre budista disse, a família é tão exigente quanto qualquer monastério. A gente já usou, inclusive, essa referência em salas virtuais anteriores, onde esse professor de budismo fala exatamente sobre isso. A família, as exigências, os rigores, os regulamentos que regem a estrutura da família, os relacionamentos dentro do escopo da família, eles são tão rigorosos, eles são tão exigentes no que diz respeito à educação, à formação, ao crescimento, quanto qualquer monastério, quanto qualquer grupo religioso que esteja trabalhando também na formação da personalidade, do caráter e assim por diante. A importância da família na criação de bons seres humanos é corroborada pelas conclusões dos cientistas sociais. A família favorece o desenvolvimento humano de inúmeras formas positivas, não menos do que no desenvolvimento moral. Então, aí a gente está só enaltecendo, frisando, ressaltando a importância, a sacralidade, o valor da instituição familiar no que diz respeito à formação do ser humano. Principalmente nesse aspecto preponderante da vida humana, que é o amor, o coração de amor, esse coração divino que Deus legou para o ser humano, né? E também através, como ele fala ali no texto, da família, uma forma de desenvolvimento moral fortalecido. Mais e mais cientistas sociais e políticos defendem a família como sendo essencial, não somente para o bem-estar físico dos filhos, mas também para o seu bem-estar mental, emocional e moral. Ou seja, os pais têm os filhos e a obrigação dos pais com os filhos, o grande papel, a grande contribuição que os pais dão para os filhos não é simplesmente o sustento físico, a manutenção da sua saúde, o vestuário, a alimentação. Isso é importante, mas a parte mais importante nesse processo é a preocupação, é o cuidado, é o empreendimento dos pais no desenvolvimento do bem-estar mental, emocional e moral dos filhos. Essa é a contribuição mais importante dos pais dentro desse modelo de uma família. Mas, é claro, uma família bem estruturada, uma família dentro dos moldes ideais que a gente configura dentro do princípio divino, dentro da tradição, da visão de Deus. Por causa disto, a família é a espinha dorsal de uma ordem social viável. A gente vai detalhar um pouco melhor isso mais adiante, mas é só para a gente frisar aí, né, que a família, então, ela passa a ser esse alicerce fundamental para que a gente possa pensar numa sociedade ideal. Se você acha que é viável construir uma sociedade, uma comunidade, uma nação, até mesmo um mundo, nos moldes ideais que a gente vislumbra, a família é preponderante, não tem como abrir mão. Se a família enfraquece, se a família está com algum problema, alguma crise de existência, a sociedade, como consequência, vai sofrer as mesmas sequelas, vai ter as mesmas mazelas afligindo a sociedade. Por isso, ele enfatiza, e aí eu volto a repetir, a família é, então, a espinha dorsal para estabelecer uma ordem social viável no aspecto ideal, ok? Indo aí para a próxima tela, em tempos modernos, a noção do que é uma família se tornou uma questão. Então, hoje, né, com essa, entre aspas, modernidade que nós vemos atualmente aí acerca de conceitos e discussões acerca da família, a gente vê que ela passa por uma certa crise, alguns questionamentos, e aí a gente vai falar alguma coisa sobre isso. No entanto, mesmo quando as pessoas rejeitam, mesmo quando elas neguem, ou mesmo quando elas resolvam ignorar a configuração tradicional, que é pai, mãe e os filhos biológicos, elas ainda assim tendem a seguir seus padrões de qualquer forma, demonstrando a necessidade fundamental que elas sentem por sua estrutura. Casais vivem juntos e criam seus filhos, mesmo se os filhos são de relacionamentos anteriores. Então, hoje se fala muito aí de família transversal, né? Dessa história de casar, divorciar, constituir uma nova família, afinal de contas, todos nós almejamos ser felizes, e aí o ser humano tem que continuar buscando essa felicidade. E aí a gente tem visto aí que a família tem assumido algumas configurações, mas todas elas sempre procuram se moldar àquela configuração tradicional, por mais que eles tentem negar, recusar, rejeitar o modelo original. Mas sempre, né, dão umas voltas e acabam voltando ao modelo, à configuração tradicional. A antropóloga Margaret Mead afirmou a centralidade da família tradicional em assuntos humanos. Ela dá ênfase, né, à importância da família nesses aspectos das questões humanas. Ela disse: até onde chega o nosso conhecimento, os seres humanos viveram em famílias. Não conhecemos nenhum período onde isto não tenha sido assim. Não conhecemos nenhum povo que tenha sido bem sucedido por muito tempo, dissolvendo a família ou substituindo-a. Uma outra vez, a despeito das propostas de mudanças e experimentos atuais, as sociedades humanas têm reafirmado sua dependência da estrutura e do modelo tradicional da família como a unidade básica da vida humana. A família de pai, mãe e filhos. Então, aí acho que não precisamos nem discutir nem explicar, né? Está bem claro, uma antropóloga falando dentro de todos os estudos ao longo da história, em todas as várias sociedades, civilizações, em momentos diferentes da história, mas a família sempre foi a mola propulsora e não teve nenhuma que tenha conseguido perpetuar-se dissolvendo ou tentando substituir o modelo tradicional da família. Muito pelo contrário, né? Então fica bem claro a importância deste modelo da família como a unidade básica da vida humana, tá bom? Vamos avançar para a próxima tela? As quatro realidades de coração na família. Esse é o tema que a gente vai falar um pouco por cima aqui agora, mas a gente vai aprofundar mais detalhadamente cada uma dessas realidades. Nós vamos dedicar uma sala virtual para estudar e aprofundar cada uma dessas quatro realidades de coração na família. O objetivo nosso não é esgotar o assunto, claro, não é isso o propósito, é claro que ainda haverá temas a serem debatidos, mas a gente achamos por bem dedicar uma sala para cada realidade, porque a profundidade e o conteúdo demanda um estudo um pouco melhor, um pouco mais aprofundado. Então, já fica feito o nosso compromisso, tá bom? Para que a gente possa estudar cada uma dessas quatro realidades de coração na família, detalhadamente, uma por uma, com uma sala virtual específica. Hoje a gente vai falar um pouquinho assim por cima, só para você conseguir se posicionar em relação a isso. A partir do exposto, podemos então concluir que há algo importante para o desenvolvimento humano na própria estrutura da família. Uma das contribuições mais preciosas do Reverendo Moon é elucidar a ideia que os papéis familiares criam determinadas realidades de coração que preparam as pessoas no amor. E aí eu abro já um parênteses, porque eu acho fantástico, eu acho genial, eu acho assim quase que como uma grande descoberta, uma teoria da ciência que tenha revolucionado, que tenha causado mudança, qualidade de vida das pessoas. Qualquer coisa que você tenha aí na sua mente agora lembrando sobre isso, né, de uma grande descoberta da humanidade, eu acho que esse conceito, realidades de coração, se encaixa e se compara nesse mesmo nível de grandiosas descobertas, porque isso esclarece, isso elucida, isso ilumina, joga um foco de luz poderoso sobre as grandes mazelas que a sociedade enfrenta no que diz respeito aos relacionamentos humanos, que na verdade todos eles têm uma causa, uma origem, que é um problema lá no contexto da família, dentro desta ou daquela realidade específica que a gente, como já comentamos, vamos estudar mais adiante, mas o entendimento disso e essa conceituação de realidade do coração específica ali do contexto do relacionamento, seja pai, filho, esposa, esposa, irmão, irmão, filhos e pais, enfim, todas essas quatro grandes realidades do coração, elas depois têm um efeito tão poderoso na realidade de relacionamento do ser humano nos diferentes escopos da vida humana, que eu acho isso assim, de uma grandeza que deveria já estar até, quem sabe, aí sendo divulgado em manchete de jornal, publicado artigos, porque realmente é uma coisa, para mim, surpreendente. Mas vamos lá ao conteúdo, né? As pessoas aprendem sobre amor através de se colocarem como filhos e filhas, irmãos e irmãs, esposos e esposas, pais e mães. Como o educador Gabriel Moran coloca, a família ensina através de sua forma, através da sua estrutura, através do seu modelo. Aspectos do amor de Deus estão refletidos em cada uma das realidades de coração. Como o reverendo Moon tem ensinado, Deus é os pais de todos os pais para o homem. Ele tem o amor absoluto que supera o amor até mesmo de pais exemplares, de pais modelos do mundo atual. Com esse amor, ele pode abraçar todos os pais do mundo. De fato, Deus criou o homem a partir de seu amor paternal. Sem esse amor, nós morremos. É a essência, é o ar que nós respiramos, não é? Avançando aí para a próxima tela. Deus está sempre pronto para dar o tipo de amor que é melhor adaptado e mais desejado pela pessoa buscando um relacionamento com ele. Se quiséssemos, por exemplo, o amor paternal de Deus, ele estaria preparado com ele lá, com isto na mão. Se quiséssemos, por exemplo, o amor fraternal, ou, por exemplo, o amor conjugal, ou até mesmo o amor de um amigo a partir de Deus, ele também estaria com ele prontinho ali, né? Não é maravilhoso que o Deus de amor está nos protegendo em cada relacionamento possível? E aí vem a pergunta, como é então possível Deus ter esses tipos de amor, né, disponível para nos dar quando nós demandamos? Basicamente por causa desse modelo que está aí na sua tela. Vamos falar sobre ele um pouquinho? Quando as pessoas cumprem cada realidade de coração, a realidade de filho, a realidade de irmãos, a realidade conjugal e a realidade paternal, a realidade de pais, elas crescem à semelhança com o amor multifacetado de Deus. Cada tipo de amor na família forma um mundo de experiências e responsabilidades, que é uma matriz para o crescimento do coração. Então, todas essas esferas de relacionamento, todas essas realidades de relacionamento que estão aí na sua tela, por exemplo, ali, realidade do coração do filho, dentro da família, depois aí vem os irmãos, então aí vem a realidade do coração de irmãos. Enquanto eu estou dentro da realidade de filho, eu tenho um relacionamento vertical ali com os meus pais, que lá no topo, lá em cima do desenho, do esquema, estão dentro da realidade de coração de pais, nesse relacionamento com o filho. Um pouquinho ali acima do filho, você vê ali irmãos, né? Irmão, irmã, esta é a realidade de coração de irmãos. E depois, com a maturidade, com o crescimento, com o aperfeiçoamento, seja do menino se tornando um homem, a menina se tornando uma mulher, eles vão se estabelecer um relacionamento conjugal entre a realidade de coração de cônjuge. Todas estas realidades, todas essas quatro realidades dentro do escopo aí da família, né, nesse círculo maior que forma a família, na verdade, ele é uma ampliação, uma projeção substancial deste modelo que, na verdade, está contido em Deus. Estas realidades estão contidas em Deus. Quando estudamos lá no princípio da criação características duais, os relacionamentos das características duais de masculinidade e feminilidade dentro de Deus, isso permeia, isso forma, né, dentro de Deus já as essencialidades, as potencialidades para todas essas quatro realidades. A gente vai discutir isso mais detalhadamente nas salas virtuais específicas de cada uma das realidades, tá bom? Vamos então avançando para a próxima tela. Lições ao amar os outros. Cada realidade de coração envolve, basicamente, um relacionamento. Amar, voltamos naquela máxima que a gente sempre diz aqui na sala virtual. O verbo amar sempre demanda um objeto, porque quem ama, ama alguém ou ama algo. Então, por isso, ele demanda um relacionamento. A gente já enfatizou isso, mas aí o texto segue dizendo que ele envolve se relacionar com outros significantes, essas pessoas, esses objetos, esses entes com os quais a gente se relaciona, a quem nós vamos direcionar o amor, eles têm significado, eles são significantes, os parceiros de amor. A família funciona como escola para ensinar as pessoas sobre amor centrado no outro, fornecendo estes relacionamentos essenciais. Já também mencionamos em salas virtuais anteriores que o Reverendo Moon enfatiza muito a importância da família como o berço para as quatro realidades, porque é ali que a gente aprende essa experiência do amor centrado no outro, aquele amor que é para beneficiar os outros. A família funciona como escola para ensinar as pessoas sobre amor centrado no outro, fornecendo esses relacionamentos essenciais. Então, basicamente, a família, ela traz para a gente essa lógica, essa nova ótica, essa perspectiva de vida diferente que a gente dificilmente vai encontrar na sociedade. Aonde, dentro da família, cada um vive para beneficiar o outro. A felicidade do esposo é ver a esposa feliz e vice-versa. A felicidade dos pais é fazer o bem, é se sacrificar e fazer benefícios para os filhos, né? E assim é o modelo que a gente experimenta. Então, o amor verdadeiro no modelo da família, ele tem essa lógica, ele tem essa visão de sacrificar-se para beneficiar o outro, sempre centrando no bem-estar, na felicidade, na alegria do outro. Na realidade de coração de filho, os pais são os outros mais significantes. E aí vai na sequência, na realidade de coração de irmãos, os irmãos, as irmãs, os pares são cada vez mais significantes. Passando para a realidade do coração do cônjuge, obviamente, há alguém do sexo oposto com quem a pessoa está emocionalmente e fisicamente comprometida pelo resto da sua vida. E na realidade de coração de pais, obviamente, os filhos se tornam os outros significantes, tá claro, né? Beleza? Mas isso a gente vai discutir detalhadamente realidade por realidade. É só para, como eu falei, a gente fazer aquela visão geral aí antecipando que a gente vai estudar ao estudar cada realidade que a gente vai estar estudando, né? Na próxima tela, ainda sobre lições ao amar os outros, amor verdadeiro começa com a criança respondendo aos pais na realidade de coração de filho. O filho não está sozinho no universo. Há estes outros com quem ele ou ela se sente impelido a se conectar por todos os meios. Amplamente reconhecida pelos teóricos, a ligação com os pais é o bloco edificador de relacionamentos empáticos com os outros pelo resto da vida. Neste ponto, eu vou já abrir um parênteses. Quando a gente estiver, por exemplo, estudando a realidade de coração de irmãos, você vai ver que eles são blocos que vão edificando um sobre o outro. Então, para que eu consiga ter um bom relacionamento com os irmãos, ele vai dizer lá que, na base, eu tenho que ter, primeiramente, um bom relacionamento como filho em relação aos meus pais. Na medida que eu aprimoro, que eu desenvolvo, que eu vou dando qualidade a esse relacionamento na esfera, na realidade de coração de filho, as relações fraternais, as relações entre irmãos, também tendem a, como consequência, melhorar, apurar a sua qualidade, refinar a qualidade desse relacionamento. Mas isso é só um vislumbre, a gente vai estudar isso bem detalhadamente na sequência. É só para você entender esse conceito que ele coloca ali de bloco edificador, onde, na verdade, a nova esfera, ela não começa diferentemente da anterior, de um patamar novo ou uma mudança drástica. Não, ele vai ser construído, edificado, alicerçado no bloco anterior, na esfera, na realidade de coração anterior. Tá bom? Voltando então ao texto, neste relacionamento essencial de amor, uma perspectiva de longo prazo sobre os outros é forjada através da qualidade das interações entre os pais e o filho. A realidade do coração de irmãos oferece novo território onde o crescimento do filho deve acomodar os outros. Então, mais um parênteses. Esse relacionamento, na verdade, é um treinamento, né? A partir do momento que eu começo a viver na sociedade, outros da mesma realidade passam a se inserir nessa estrutura. Ou seja, a partir do momento que eu estou treinando o relacionamento fraternal com meus irmãos e as minhas irmãs, à medida que eu vou me relacionando com pessoas na mesma geração, por exemplo, colegas na escola, colegas do trabalho, vizinho e assim por diante, a gente passa a ter essa facilidade de aplicar num escopo mais amplo as experiências vivenciadas, desenvolvidas e aprimoradas dentro da estrutura da família. Ok? Agora, ele ou ela compartilha o universo dos pais com os irmãos. Ele não deve prejudicá-los, deve esperar a sua vez e deve também aprender a compartilhar. Em retorno, os irmãos também fornecem as alegrias do companheirismo, expandindo o amor do filho em novas dimensões. Com parceiros e colegas da escola, questões de boa vontade, justiça, honestidade, vêm à tona quando se descobre que há ainda outros que exigem respeito e consideração. Através da realidade de coração de irmãos, um filho começa a se relacionar com o mundo dos pares e seu repertório de habilidades de relacionamento se expandem dramaticamente, como também seu coração. Então, basicamente, é aquilo que a gente acabou de comentar, né? A expansão daquelas experiências construtivas, educativas dentro do escopo da família, no que diz respeito, por exemplo, ao relacionamento de irmãos, no relacionamento fraternal, aplicados, obviamente, nos relacionamentos dos diferentes níveis da sociedade, na escola, no trabalho, né? Dentro de comunidade de fé e assim por diante. Tá bom? Vamos avançar, então, para a próxima tela? Na próxima tela, ainda falando sobre lições ao amar os outros, a maturidade traz o mundo do sexo oposto para o foco. Então, passamos pela esfera do amor filial, passamos pela esfera ou a realidade do coração do amor fraternal entre irmãos. Aí entra no aspecto da maturidade, conforme ele ou ela vão amadurecendo, isso vai colocando eles já numa postura de começar a focar no sexo oposto. Então, jovens recém-casados, muitas vezes, têm o sentimento que eles são as duas únicas pessoas no mundo. Esta é a vivacidade do mundo, ou da realidade que eles ocupam agora, né, juntos. Uma realidade exclusiva, intensamente excitante, afetando profundamente o círculo de relacionamento no qual cada um aprenderá a amar alguém que é realmente outro, totalmente diferente, diferente em termos emocionais, diferente em termos mentais, como também, obviamente, diferente na estrutura física. Tornar-se pais significa entrar agora na realidade de relacionamento com o filho, que abre uma nova esfera totalmente nova de amor e cuidado. É uma chavezinha, e é um parênteses, né? É uma chavezinha que liga em você, quando nasce seu filho, nasce sua filha, que até então você jamais teria vislumbrado, jamais teria experimentado. É uma nova perspectiva, uma nova percepção, uma nova forma de ver a vida, uma forma de agir em relação a um outro, que basicamente desde o início é totalmente dependente de você, e ali está todo o seu empenho em formar, construir, edificar, nutrir, orientar, e aí por diante. Mas aí, nesse ponto, eu vou deixar para a gente estudar isso especificamente quando falarmos sobre a realidade do coração de pais, tá bom? A realidade, então, de amor de pais é talvez a mais transformadora de todos, como acabamos de ilustrar, se assemelhando muito intimamente com o coração e também com o amor de Deus. A característica mais importante, mais predominante de Deus é a sua capacidade de amar com um amor paternal. E nós passamos a compreender, começamos até mesmo a experimentar um pouco mais profundamente o coração de Deus a partir do momento que nós adentramos nesta realidade, nessa esfera do coração e do amor paternal. Os pais têm como seu parceiro na realidade um outro particularmente indefeso e praticamente dependente, né, totalmente dependente, que precisa e demanda mais do que qualquer outro tenha demandado durante a vida, durante todos os relacionamentos que nós possamos construir e edificar ao longo da vida. O atendimento crescente, a recompensa também e, obviamente, as bênçãos desta situação são enormes, como são também as ansiedades e demandas emocionais. Aqui o crescimento do coração em amor centrado no outro acontece realmente, inevitavelmente. Uma extensão da realidade de coração de pais é o amor dos avós, que tem seus dons especiais de dar e receber. Tá bom? Beleza? Vamos avançar então? Próxima tela. Entender a função interna da família através das quatro grandes realidades de coração é crescer em apreciação deste veículo brilhante desenhado de crescimento emocional, crescimento moral e também crescimento espiritual. O impacto da família não fica apenas dentro de seus próprios relacionamentos. Ele vai se expandir e as lições da família são profundas e amplas, que extrapolam para uma orientação da pessoa na direção de todas as demais esferas de realidades que ele possa experimentar dentro da sua vida neste mundo. O eticista James Wilson disse: "A família é a continuidade de obrigações recíprocas que constituem uma escola infindável para a instrução moral. Aprendemos a lidar com pessoas deste mundo porque aprendemos a lidar com os membros de nossa família." Quando temos, e aí já vou complementar, né, fazendo um parênteses, agora, quando temos dificuldade nos relacionamentos em qualquer esfera da nossa vida neste mundo, basicamente é porque nós temos algum defeito na hora de construir essa experiência dentro da família. Ou foi um problema na esfera, na realidade de coração filial, ou na fraternal, ou na conjugal, ou até mesmo muitas vezes na paternal. Beleza? Ok? Tá claro aí? Vamos avançar então para a próxima tela? Agora vamos falar sobre fases da vida que são refletidas nas quatro realidades de coração. As quatro realidades edificadas umas sobre as outras, como já falamos anteriormente, com amor centrado no outro, crescem por toda a vida. Parceiros são adicionados à constelação de outros de uma pessoa. Contudo, os parceiros das realidades anteriores não são perdidos. Então, esse é o grande detalhe, essa é a grande beleza da vida humana. Porque à medida que nós crescemos, que nós evoluímos, que nós amadurecemos, adentrando em outros escopos de relacionamento da nossa vida, passamos também a acrescentar dentro desta constelação de relacionamentos outros também significantes, seja no trabalho, seja na escola, seja onde eu moro, seja na comunidade religiosa que eu frequento, enfim, todas as possibilidades de relacionamento trazem junto com elas outros que passam a ser significativos, outros que passam a ser parceiros de amor nas realidades específicas. E isso não significa que eu estou substituindo. Não, aqueles relacionamentos, aquelas parcerias, aqueles outros que eu tenho construído relacionamento na minha família ou em outras esferas, eles permanecem. Por exemplo, de repente você terminou a escola elementar, passou para a escola do ensino médio, teve que mudar de escola, é uma outra cidade talvez, uma outra instituição, e aí você vai criar novos relacionamentos, você vai passar a incluir outros nos seus relacionamentos. Isso não significa que você botou um ponto final, que você encerrou, acabou aquelas parcerias, aquelas amizades, aqueles outros significativos na sua vida. Né, seus colegas do ensino elementar, até mesmo seus irmãos em casa, se aboliu isso? Não, não aboliu. Na verdade, eles vão se colocando umas sobre as outras, como diz o texto. Né? Cada realidade, então, inclui as anteriores. E no sucesso nas realidades anteriores, repousa o fundamento, o alicerce, a base sobre a qual você pode passar para buscar o sucesso nas realidades posteriores. Contudo, passar para a próxima realidade de coração não significa que as anteriores ficam estáticas, que agora você bota ela em stand-by e ela vai ficar ali paradinha e aí pronto, não vou mais voltar naquele ponto ali, estou passando para a próxima e pronto, acabou. Aquela lá deixa de lado. Isto simplesmente significa que cada realidade tem o seu momento quando há determinado foco relacional. As realidades impactam umas às outras de uma forma dinâmica. Desenvolvimentos significativos em uma realidade podem aprofundar e melhorar as próximas realidades. Mas também, fazendo um parênteses, o inverso disso também pode ser verdadeiro. Se eu passo por uma realidade de uma forma não muito adequada, isso também pode, de uma certa forma, impactar de forma negativa as realidades seguintes. E, basicamente, essa é a constatação do que nós vemos no mundo atual. Todos os grandes conflitos, todas as grandes dificuldades, todas as grandes disputas que existem nos relacionamentos humanos na sociedade atual, em qualquer esfera que seja, nada mais são do que a extensão, o prolongamento, a projeção, o reflexo das mesmas mazelas, dos mesmos erros, dos mesmos fracassos nos relacionamentos anteriores. Assim, após o casamento, uma mulher pode se encontrar numa perspectiva mais ampla sobre a vida que a auxilia na empatia com sua mãe e seus irmãos casados de novas formas. Formas que ela até então não tinha percebido, que ela não tinha visto por aquela ótica, por aquela perspectiva, porque ela mesmo não havia experimentado. Experiências na realidade de cônjuges têm enriquecido sua participação nas realidades de filhos e de irmãos também. Ok? Avançando então para a próxima tela. Fases da vida são refletidas nas quatro realidades de coração. Então, essas realidades de coração podem ser vistas como representações relacionais e morais, marcos na trajetória da vida humana. A pessoa cresce em coração através de assumir e cumprir a responsabilidade inerente na realidade, Quando o indivíduo se compromete com um papel dado, seja consciente ou inconscientemente, pode-se dizer que ele ou ela está assumindo os desafios morais da realidade e trabalhando para se elevar ao nível de amor que ele requer. Então, basicamente, esse gráfico aí mostra isso. E exatamente também como nós falamos anteriormente, que cada realidade, ela ultrapassada, ela já passa a ser também uma base, um alicerce, fundamento para a próxima realidade. E a próxima realidade, ela também vai fazer a mesma coisa avançando, mas ainda assim ela permanece apoiada, sustentada, firmada sobre a realidade anterior. Então você vê ali que, na verdade, a realidade de filho é a base sobre a qual se estabelece a realidade dos irmãos, sobre a qual depois vem a realidade de cônjuges, e ela vai culminar com a realidade de pais. Todas elas bem estruturadas e apoiadas nessa estrutura de bloco edificador. Tá bom? Avançando então para a próxima tela. O Reverendo Moon enfatiza o reconhecimento dos relacionamentos verticais e horizontais. Há uma ordem vertical nos relacionamentos entre mais velhos e mais jovens. Por exemplo, chamando por respeito especial. O que ele quer dizer com isso? Então, perceba, por exemplo, né? A gente vai ver que a diferença de vertical e horizontal basicamente passa pela geração. Então, por exemplo, um relacionamento entre pais e filhos, gerações diferentes, ela passa a ser uma relação vertical. A relação entre irmãos, basicamente, por ser da mesma geração, a gente diz que é um relacionamento horizontal. Nada impede, é óbvio, vocês vão ver isso, que às vezes existe uma certa verticalidade num relacionamento horizontal. Haja visto que existe um irmão mais velho, um irmão mais novo, e existe uma certa estrutura, um certo relacionamento vertical, mesmo sendo da mesma geração. Ok? Avançando ali, então, na família, a ordem vertical se refere aos relacionamentos entre gerações, entre filhos e seus pais, avós e seus netos e assim por diante. O pesquisador William Harper chama esse tipo de relacionamento de assimétricos ou verticalmente estruturados e reconhece sua necessidade para abordagens especiais. A ordem horizontal se refere aos relacionamentos entre pessoas da mesma geração, irmãos, irmãs, primos, esposo, esposa e assim por diante. E ele chama esses relacionamentos agora de simétricos ou horizontalmente estruturados, obviamente. A ordem horizontal entre pares cria uma grande quantidade de sentimentos de amizade e camaradagem. Há também uma ordem individual pela qual os indivíduos governam a si mesmos. Se relacionando mente-corpo, é a sua interação individual, o que é significante também na forma como eles se relacionam com os outros. Isso contribui, isso corrobora, isso também influencia e impacta o relacionamento com os outros. Então, o ordenamento harmonioso de todos esses relacionamentos afeta o funcionamento das realidades de coração. Indo para a próxima tela, frequentemente problemas de uma família envolvendo filhos podem ser remediados pela melhora e solidificação do matrimônio. Ou seja, os problemas dos filhos têm que estar solucionados ou pelo menos serem remediados desde que o casal, os pais, estejam firmemente unidos, o relacionamento do matrimônio, o relacionamento conjugal, seja sólido, seja estável, seja equilibrado. Se ocorre desequilíbrio, existe instabilidade nesta estrutura, obviamente o relacionamento seguinte, que seria pais e filhos e os filhos na base, vão sofrer a sequela dessa situação, ok? Se o centro vertical está intacto, a ordem horizontal tende a ser corrigida, ela tende a se estabilizar, ela tende a se equilibrar. O psicólogo John Rosman testifica que quando ele e sua esposa deslocaram o centro de sua vida familiar dos filhos para o casamento, para o matrimônio, estabelecendo adequada ordem vertical, seus filhos ficaram mais obedientes, se tornaram mais respeitosos, se tornaram mais complacentes e, mais importante, também se tornaram mais felizes. Ele comparou uma família saudável ao sistema solar. O matrimônio era o núcleo da família, os filhos eram os satélites que giram ao redor do núcleo, como os planetas ao redor do Sol. E a gente já usou, inclusive, esse modelo, aí, essa estrutura exemplar, para discussões anteriores, né? O ambiente saudável de amor. Na próxima tela, o ambiente saudável de amor. Os relacionamentos verticais e horizontais em conjunto criam um sistema maior que abrange todas as quatro realidades. Eles cercam o indivíduo com o apoio e o estímulo que ele ou ela precisa para crescer internamente. Quando esta ecologia tem um desequilíbrio, quando uma ou mais dessas direções relacionais está vazia, os indivíduos ficam vulneráveis e às vezes tentam preencher a necessidade de uma forma substituta. Então, esse é o grande problema. O equilíbrio está exatamente nesse modelo. E esse modelo aí, nessa tela, mostra claramente, né, as posições, a tridimensionalidade desta estrutura familiar, né, o relacionamento esposa-esposa, pais e filhos, irmãos mais velhos, irmãos mais jovens. Essa estrutura tem um equilíbrio, existe todo um balanceamento, e qualquer desequilíbrio pode fazer com que a pessoa busque uma alternativa. Infelizmente, no mundo secular, no mundo hoje dessa estrutura que nós vivemos cheia de mazelas, essas substituições passam a ser problemáticas, né? Mas a gente não vai se estender nessa discussão. Vamos avançar para a próxima tela. Disfunção e solução. Em um mundo ideal, as pessoas progrediriam naturalmente de realidade para realidade. Naturalmente. Não haveria solavanco, não precisava ninguém ficar empurrando. Nutridas por seus parceiros na realidade e nutrindo-os também em retorno. O nível necessário de coração e de amor seria alcançado em uma realidade antes de se mover para a próxima. Passo a passo, galgando cada uma dessas realidades, esse seria o processo natural, sem muitas dificuldades. Naturalmente, a vida real, hoje, está bastante distante do ideal. Forças dentro e fora de uma pessoa às vezes parecem conspirar para manter as pessoas longe de alcançar o crescimento de coração que elas precisam, que elas demandam, que elas são demandadas em cada uma das realidades. Um pai lutando financeiramente, de repente, pode se virar para o álcool exatamente quando a sua filha está entrando na adolescência e precisa do seu apoio, da sua referência, mais do que qualquer outro momento. Uma esposa, por exemplo, não pode ampliar os seus recursos de amor para cobrir o esposo, como também agora os seus gêmeos recém-nascidos. E essa demanda que ela não consegue abraçar pode causar até mesmo, às vezes, a ruptura do relacionamento conjugal, exatamente quando ela mais precisa do apoio, da participação e da ajuda do seu parceiro. Um irmão mais velho faz considerações que permanecem com os irmãos mais jovens por muitos anos, afetando, às vezes, a autoimagem, a autoestima, o amor próprio destas crianças, desses irmãos mais novos. Um filho age no momento errado, fazendo com que os pais venham sobre ele com força, e às vezes com força excessiva, até mesmo humilhando, até mesmo enchendo com culpa, e isso pode ser prejudicial. As pessoas são imperfeitas em uma capacidade de amar, contudo, a marcha das realidades do coração segue inexoravelmente. Então, dentro do contexto decaído, dentro do contexto onde o ser humano passou a ter certas mazelas na sua natureza, no seu comportamento, a gente vê a dificuldade de se manter isso. Existe uma série de disfunções que, infelizmente, afligem a estrutura da família, e tudo isso que a gente está falando aí de ideal, realidade de coração, filial, fraternal, conjugal e paternal, quando a gente entra no mundo real, principalmente na realidade decaída, onde o ser humano carrega todas essas mazelas, parece que a gente está pintando um cenário ilusório, uma utopia. Por isso a gente sabe, e aí estamos alegando, afirmando, confirmando, existem disfunções? Existe, mas também existe solução. Vamos avançar para a próxima tela? O imperativo do amadurecimento físico traz muitos indivíduos para a realidade de irmão e especialmente as realidades conjugal e paternal, enquanto a maturidade e a capacidade ou habilidade interna em amor centrado no outro ainda são muito pouco desenvolvidas para saber lidar com todas as demandas daquelas realidades. Isto causa muitas dificuldades, e aí as consequências é o que a gente vê no mundo atual. Divórcio, violência doméstica, violência também com os filhos, todas essas e outras são resultados dessa situação. Mas problemas sutis emergem também. A mãe que prefere ser a melhor amiga de sua filha, ou viver através da sua filha, ou então o esposo que trata sua esposa como um tipo de irmã, ao invés de esposa de fato. A falta de desenvolvimento nas realidades anteriores acabam causando, muitas delas são causas dessa situação, né? E a filha adulta, de repente, pode desejar ser tratada como a filhinha do papai idoso, ao invés de cuidar do pai. Ela já está numa idade que deveria já estar começando a cuidar do pai, mas ainda ela demanda cuidados como uma filhinha do papai mesmo, o pai já estando numa idade avançada, né? Mesmo se elas fazem de forma responsável todas as coisas certas nas realidades adultas, as pessoas ainda podem se descobrir carecendo dos recursos de coração de uma verdadeira preocupação e compaixão, carentes da capacidade de serem renovadas pela doação de amor verdadeiro, elas se encontram esgotadas e seus relacionamentos se tornam cada vez mais neuróticos. Avançando para a próxima tela, o padrão de pessoas imaturas nos relacionamentos, criando pessoas imaturas nos relacionamentos, tem se multiplicado desde a interrupção desastrosa dos relacionamentos de amor lá no Jardim do Éden. Então, deu para perceber essa estrutura, esse modelo repetitivo, onde pessoas que são imaturas nos relacionamentos acabam gerando filhos que vão ser também, porque os pais eram pessoas imaturas em relacionamentos, os filhos vão herdar essa mesma incapacidade, vão ser também pessoas imaturas nos relacionamentos, e isso tem se multiplicado geração após geração. O Reverendo Moon tem dito: a queda foi iniciada quando uma pessoa reivindicou o amor autocentrado. Essa pessoa negou o valor de todos os outros relacionamentos em seu desejo de fazer de si mesmo o centro do universo. Ele buscou obter benefício somente para si mesmo, e quando seu desejo entrou na realidade de amor, a doença começou. Então aí fica muito claro o que a gente está falando. Todas essas disfunções exemplificadas, na verdade, têm essa origem, têm esse problema, o amor autocentrado, a ênfase exacerbada do eu em detrimento do outro ou dos outros. E a lógica do amor verdadeiro, como a gente já tem enfatizado várias vezes aqui na sala virtual, é ao contrário, ou seja, é o sacrificar-se para o benefício do outro, é o viver para o benefício do outro. Separados de Deus e um dos outros, os primeiros pais começaram a perpetuar padrões negativos de sua própria ruptura e também de sua própria imaturidade. Esses padrões persistem e se proliferam até hoje. As pessoas presas na ausência de realizações nas realidades anteriores de coração acabam, por conseguinte, executando de forma previsivelmente ruim nas realidades de coração seguinte. Então, aí você vê que é um ciclo, né? E é um ciclo prejudicial. Ele se perpetua, ele se repete e tem sido prejudicial. Mas, na próxima tela, o psicoterapeuta Arthur Dianov escreve: a principal razão que descobri que as crianças se tornam neuróticas é que seus pais estão ocupados lutando com as necessidades infantis deles mesmos. Desta forma, os pecados dos pais recaem sobre os filhos num ciclo aparentemente sem fim. Interessante, né? Ele fala de necessidades infantis dos próprios pais. Ao invés de estar preocupado com as necessidades e as demandas dos filhos, a infantilidade, a imaturidade, o despreparo, a incapacidade para estar naquela realidade conjugal ou naquela realidade paternal, na verdade é porque ele teve problemas na formação das suas realidades anteriores, talvez na realidade fraternal, talvez na realidade filial, e aí está afetando então a formação dos filhos, né, que deveriam também estar dentro da realidade de filhos, se desenvolvendo adequadamente. A família precisa de grandes infusões do amor de Deus a fim de reparar a ruptura e restaurar a saúde. A extrapolação social e o resultado lógico de famílias de amor verdadeiro seria um mundo de paz e harmonia, ou como a gente chama na religião, o reino do céu na terra. A história da religião tem sido a história de Deus e da humanidade, buscando desesperadamente reparar e restaurar os relacionamentos de amor original para que os indivíduos e famílias, e obviamente as sociedades que elas vão formar, possam ser curadas e transformadas em um todo indivisível. Portanto, é útil, é fundamental, é essencial entender como as quatro realidades de coração funcionam na família, para que a gente possa apresentar a solução para todas essas disfunções que, infelizmente, afligem a sociedade, a família, no nosso século, no nosso momento da história. Beleza? E é isso que a gente vai estudar nas próximas salas virtuais. Nós vamos estudar cada uma dessas quatro realidades de coração. Em cada uma delas, nós vamos dedicar uma sala virtual para que a gente possa, passo a passo, identificar a importância, o valor, como se relacionar dentro dessa estrutura de cada uma delas. Tá bom? Então já fica feito aí o nosso compromisso. E aí já vou passar para a próxima tela, né, desejando uma semana abençoada, agradecendo a presença de cada um de vocês e aí já afirmando o nosso compromisso para a próxima sala.